Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Cast Empreender. E o nosso convidado de hoje é o Stefano Rosso. Ele é proprietário da Scopo Consultoria e também da CDL Natal. A Scopo é uma empresa que trabalha com gestão de pessoas e gestão de processos com unidade em Natal, Mossoró e João Pessoa. Stefano, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar aqui o convite. Fala aí para o pessoal aí um pouco aí da Scopo Consultoria. Fala como é que ela trabalha um pouco aí.
Fala, Tiago, boa noite, tudo bem? Então, prazer estar aqui batendo esse papo com você, a falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, que é uma das minhas paixões. A Scopo é uma empresa de consultoria já há 7 anos no mercado, tá? Nós trabalhamos com projetos de otimização de resultados dos nossos clientes, já desde 2014, atuando com duas frentes, tá? Na área de gestão de pessoas e na área de gestão de processos também. Como você falou bem, hoje nós temos atuação não só nesses locais, com projetos ativos, Natal, Mossoró, João Pessoa, mas também em outros 6 estados da federação. A gente já atuou com projetos também, mais de 300 clientes atendidos durante esse tempo, mais de 1.000 vagas de empregos, né, já fechamos também nesses 7 anos, e é muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Fala para o pessoal aí qual foi a tua formação acadêmica, onde é que você fez sua faculdade, como foi, qual é a tua formação, para o pessoal entender aí como é que nasceu aí a tua veia empreendedora.
Bacana, show de bola. Eu acho que, na verdade, o empreendedor, de uma certa forma, ele nunca é instigado a empreender no Brasil, né? Pelo menos academicamente a gente não tem esse estímulo nas nossas universidades. Mas a minha formação acadêmica, eu sou psicólogo, tá? Formado na Federal daqui no ano de 2010. Em seguida, eu fiz um MBA na área de gestão de pessoas. Então, desde muito cedo, nos primeiros estágios, eu comecei a trabalhar com comportamento organizacional, né, com o que chama de psicologia organizacional na área de psicologia, tive a oportunidade de assumir um setor de recursos humanos em um hotel aqui da capital, logo após eu me formar. Foi quando eu ingressei no MBA, e de lá para cá, venho estudando bastante a área de gestão, tá? Tanto pessoas como processos. São duas áreas que eu domino hoje e toco aqui, são duas frentes de trabalho da gente. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na área de engenharia de produção. Então, eu sempre falo, minha formação acadêmica, ela é bem bem diversificada, digamos assim. Eu tive a oportunidade, e eu creio que isso é importante, da gente beber em várias fontes diferentes. E hoje eu sou Black Belt Lean Six Sigma, que é uma certificação internacional na área de melhoria de processos. Estou concluindo ela agora nesse mês de junho. Então, realmente foram formações bem diferentes, né? Começando pela psicologia, passando pelo MBA, né? Pela área de administração, passando também um pouco pela engenharia de produção, e a gente termina consumindo um pouco de conteúdo. Hoje estudo um pouco sobre programação, enfim, sou entusiasta aí dos conteúdos.
Quer dizer, você é um cara que tem aí uma vasta experiência, um vasto currículo que você pode aproveitar, na verdade, em várias áreas do empreendedorismo, né? Você tem aí um leque de opções que faz de você um cara que pode ser aí um multiempreendedor, né? Alguém que pode aí contemplar várias áreas e vários tipos de negócios. Mas me fala um pouco mais sobre a Scopo. Hoje a Scopo, você falou que ela já atendeu mais de 300 pessoas, foi isso?
Isso. Nós atuamos desde 2014, no mercado de consultoria, tá? E a gente procura sempre ser muito pé no chão e trabalhar com o que a gente de fato entende, tá? Então, hoje, toda a expertise da empresa, ela é voltada para a gestão de pessoas, né? De uma forma estratégica, trabalhar bem a área de recursos humanos, né, dentro dos clientes da gente, né? Como desenvolver, melhorar, alocar, avaliar e potencializar as pessoas que lá estão. E a gente atua também com gestão de processos, né, que é a forma como a gente consegue melhorar, otimizar rotinas de de forma que as empresas sejam mais eficazes. Então, a gente começou realmente muito pequeno, né, como todo e qualquer microempreendedor, e a gente ainda tem uma equipe muito diminuta, nós somos em 6 pessoas, né, não precisamos de uma operação tão robusta, mas aí já foram vários clientes, né, atendidos, em torno de 300, um pouco mais do que isso. Esse número de 300 foi do final do ano passado, então para esse ano deve estar beirando aí uns 320, 330 clientes, né, nessa trajetória bem bacana aí de melhorar os negócios onde a gente atua.
Show de bola. 300 clientes com certeza não é pouca coisa, né? E com certeza ao longo desses anos a expertise que vocês adquiriram, né, o conhecimento, o know-how, sem sombra de dúvida, traz uma riqueza, né, de experiência muito grande, né, para o seu time, para o seu negócio, e vocês estão de parabéns. Mas o tema hoje aqui é para falar sobre essa nova edição do Dia Livre Sem Impostos. Você que é da CDL, que faz parte lá dessa casa do empreendedor, conta um pouco como é que tem sido a sua experiência lá na CDL, para o pessoal também saber. Eu pergunto essas coisas porque, assim, é muito interessante quando a gente traz algum convidado para falar de algum tema do empreendedorismo, a gente falar sobre as ideias, né, os produtos, a história do que motivou o cara a levar o tipo de negócio que ele tem, né? Isso aí todo mundo já pergunta. Mas eu faço questão de fazer essas perguntas, né, sobre a carreira individual de cada um, porque empreender não é só você abrir e fechar um negócio, contratar pessoas, demitir pessoas, né, oferecer o seu produto. Empreender tem muito do fator humano por trás, né, o fator humano de toda a evolução do cara que começa do zero, se esforça, tem as dificuldades, as superações, e ele consegue atingir a meta dele, né, através dessa experiência de vários momentos que ele passou até chegar na sua meta, no seu negócio que ele empreende. E o objetivo desse podcast é inspirar as pessoas, inspirar os empreendedores, inspirar os ouvintes que queiram abrir um negócio ou que já têm algum negócio, para que eles se inspirem nas histórias dessas pessoas que estão tendo sucesso naquilo que elas fazem. Por isso que eu gosto de perguntar sempre o que é que levou o cara a fazer o empreendimento que ele tem, qual é a formação acadêmica, por que que ele mudou. É porque é muito comum no Brasil a gente ter uma determinada formação acadêmica, mas não seguir ela. Segue outra totalmente diferente. É muito comum você entrar na universidade fazendo um curso X e, de repente, ir no mercado de trabalho para um curso Y. E são muito raros os casos, né, como você falou, das pessoas que já entram na universidade pensando em empreender e já saem de lá pensando em empreender. Infelizmente, a nossa educação no Brasil é muito deficitária nesse aspecto. E a gente não aprende a empreender na universidade. Não existe uma disciplina que ensina isso. E em algum momento, o cara que tem empreendedorismo na veia, o cara que nasceu para ser empreendedor, ele vai dar um estalo na cabeça dele e vai empreender, vai enfrentar o desafio e vai vencer. Então, é justamente por isso que essas histórias inspiradoras, elas merecem ser contadas, merecem ser, né, compartilhadas. E aí, por isso que eu te pergunto como é que está sendo a tua experiência na CDL. Você faz parte da direção da CDL Jovem, da CDL Natal. Como é que está a dinâmica lá? Como é que está a casa hoje?
Pronto, bacana. Só um parênteses, Thiago. Você perguntou por que eu decidi empreender, né? Então, antes de abrir a Escopo, eu passei em cargos de gestão em empresas locais, nacionais e multinacionais. E aí a gente terceirizava muitos serviços, né, que hoje eu faço pela Escopo. Então, a gente terceirizava recrutamento de seleção, plano de cargos, desenvolvimento de líderes, melhoria de processos, avaliação de desempenho, muitas das metodologias que a gente usa nesse pouco hoje, ferramentas. E eu percebia 3 pontos, tá? Primeiramente, assim, três tipos de gap que o meu prestador de serviço tinha. Ou ele não tinha excelência no atendimento, então deixava a desejar em prazo, não atendia bem, não dava feedbacks dentro do que foi acordado, enfim, pecava na prestação de serviço do ponto de vista de atendimento. Segundo ponto, a pessoa, ela tinha um ótimo atendimento, mas ela era falha do ponto de vista ferramental. Então, know-how abaixo do que a gente esperava, tá? E o terceiro ponto, que eu acho que todo mundo que prestou serviço para mim, em maior ou em menor medida, quando eu era gestor, falhou, era o comprometimento com o resultado da organização que eu gerenciava na época, tá? Então, eram 3 pontos que, em maior ou em menor medida, faltava. E na minha cabeça, quando eu fosse, talvez, empreender, eu sempre tive isso como um sonho, na área que eu já atuava, que era consultoria. Eu era consultor interno de duas multinacionais, fui de duas multinacionais. Eu tinha em mente que os três pilares da gente seria comprometimento com o resultado do cliente, atendimento de excelência e tecnicismo. E esses hoje são os três pilares que a Escopo leva. O nosso consultor tem que ter tecnicismo na veia, saber de ferramenta, conhecer de método, de metodologia, tá sempre constantemente atualizado. A gente tem patrocínio de estudo, a gente tem uma grade de qualificação que leva o nosso consultor a crescer dentro do nosso plano de carreira. Ele tem que ter uma excelência no atendimento, ele tem que tratar o cliente como um único, ele tem que bajular o cliente, a gente desde oferecer um café diferenciado ao cumprimento de prazo do projeto dele, isso é um compromisso com a gente, até ele ter esse compromisso com o resultado do cliente, ele entender não só do método, mas o que é que isso vai impactar no cliente final. O cliente da Escopo, ele tem um resultado positivo quando o cliente dele percebe que algo mudou no negócio dele para melhor. Então, essa é a nossas bases de atuação, digamos assim, tá? Eu fiz só esse parênteses aí com sua permissão para explicar um pouquinho do nosso modus operandi, tá? Aqui dentro do nosso negócio. No que diz respeito à CDL, a minha relação com a CDL, ela começou no ano 2016, onde eu me tornei associado à CDL Jovem, tá? Hoje eu tenho 32 anos, em vias de fazer 33, então era bem mais novo, e entrei com a necessidade de fazer negócio, né? Conhecer pessoas. A minha família, ela não é uma família de empreendedores, então eu não tinha esses contatos privilegiados, né? De pai, de tio, de irmão, enfim. E aí eu entrei com essa ideia de fazer negócio, né? Na CDL Jovem, que é a maior entidade jovem empreendedora do Brasil. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? A gente sempre brinca, eu fui picado pelo mosquitinho do associativismo e você passa para compreender o quanto é interessante você trocar experiências, trocar know-how com pessoas que porventura tenham problemas semelhantes ou diferentes dos seus. E fui galgando um certo posicionamento legal enquanto associado ainda. E no ano de 2019 eu fui convidado a me tornar coordenador de negócios, né? Por Matheus Macena, que é o atual presidente da CDL Jovem. E aí, ano passado, no ano de 2019, final de 2019, com algumas mudanças no quadro da diretoria da CDL Jovem, eu recebi o convite para assumir a diretoria de negócios. Então, a minha atuação na CDL é fazer com que o associado CDL ele tenha uma melhor experiência de consumo, trazendo parcerias, fazendo com que ele faça negócios dentro da CDL, trazendo benefícios para ele e monetizando também a instituição. A CDL ela precisa de patrocínios para os eventos, né, para as ações que a gente faz. Então, a gente procura monetizar a instituição primando pelo benefício que o associado vai ter com essas parcerias. Tá? E também atua um pouco na área de planejamento e gestão de alguns indicadores, né, e de alguns processos da entidade também, Thiago.
Ok, show. Parabéns. Quer dizer, você falou aí inicialmente sobre a sua experiência na Escopo, sobre um problema que é muito comum aqui ainda em Natal, que é a questão do atendimento, né, e do nível tecnológico de nossas empresas. É muito comum a gente ver ainda o pessoal aqui ainda fechar o caixa na mão, né, usando papel e caneta, não utilizar os recursos tecnológicos de software, de computador para fazer isso. Né? Isso é muito comum. Hoje está mudando mais, mas antigamente era muito comum. E a questão do atendimento ao cliente, que também é imprescindível. Né? E pela CDL você teve essa experiência por mérito, né? Como você deixou bem claro, você foi um cara que tudo que você construiu foi na base na meritocracia, foi correndo atrás, foi ralando, foi selecionando as pessoas para serem suas parceiras, e está aí o resultado, quer dizer, é esse tipo de história que precisa ser contada, é uma história inspiradora de alguém que começou do zero e hoje tem o seu próprio negócio, né? Tem filiais em dois estados, em três cidades, né? Duas aqui no Rio Grande do Norte, e uma na Paraíba. É um negócio que mostra que o empreendedor, quando ele tem vontade de vencer e de fazer, ele chega lá. Então, tá, parabéns você e sua equipe por essa conquista. Mas eu queria falar agora do nosso tema, que é o Dia Livre Sem Impostos. Já está aqui em Natal, né, nesse ano, completando mais uma edição do Dia Livre Sem Impostos, que é uma iniciativa que começou há alguns anos aí pelo Brasil, para conscientizar a sociedade a respeito de tantos impostos que nós pagamos, né, a nível municipal, estadual e federal, já há muitos anos, para que se chame a atenção da sociedade para esse instrumento de cidadania, que é a fiscalização do nosso dinheiro, do dinheiro público, e o bom uso desse recurso por parte dos governantes nas três esferas de governo. E o Dia Livre Sem Impostos, ele já virou uma tradição no Brasil. Ele hoje tem um absoluto sucesso. Né? Quando você faz Dia Livre Sem Impostos para a gasolina, né? As filas são enormes e o pessoal fica chocado. Aí, enfim, o Dia Livre Sem Impostos é como se fosse uma Black Friday à brasileira. Não é, não é bem esse modelo que a gente importou dos Estados Unidos, que acontece lá em novembro. Mas uma Black Friday bem à brasileira, porque você consegue realmente impactar a população para esse instrumento de cidadania, que é a fiscalização, muito mais do que a Black Friday. Porque a Black Friday, ela nasce lá nos Estados Unidos com o conceito da queima de estoque, né? Daquele período ruim que o comerciante não vendeu e ele precisa repassar a mercadoria para frente, precisa vender, precisa lucrar, e ele faz a Black Friday, que é a sexta-feira negra, quer dizer, ele dá desconto de todo jeito para poder não perder a mercadoria. É muito nessa vibe, né? Nessa vibe do bota fora, do desconto, da queima de estoque. E o Dia Livre Sem Impostos, ele acabou sendo mais um instrumento de cidadania, né, que leva as pessoas a ter essa conscientização. Eu queria que você falasse o seguinte: como é que foi a tua experiência esse ano? O que é que você ouviu dos empreendedores quando a gente fala assim, Dia Livre Sem Impostos? Qual é a opinião do pessoal? O que é que o pessoal mais ouviu assim? O que é que você mais ouviu do pessoal? O que é que eles mais relataram para você? Principalmente os empreendedores.
Perfeito. Na verdade, o Brasil, assim, como é que surgiu o DLI, né? Que a gente carinhosamente apelidou, Dia Livre de Impostos. Ele já tem em torno de 15 anos, tá? Surgiu realmente um movimento nacional. Ele hoje é capitaneado pela CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, e as CDLs, elas fazem a operação do DLI nas respectivas cidades, né, do nosso país. O DLI, ele surgiu como uma forma de protesto, né, Tiago? Então, assim, o Brasil, existe um número, que é um número bem categórico, que mostra que o brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar imposto. Então, isso é um absurdo. Então, depois que a gente vai começar a sobreviver, pagar alimentação, saúde, transporte, enfim. E aí, o DLI, você falou um pouco da Black Friday. A Black Friday, ela tem uma conotação muito promocional, né? Por ser promoção realmente, né? Que conhecido um pouco como Thanksgiving nos Estados Unidos e etc. Mas o DLI, além de ter virado uma data promocional, né, porque o consumidor ele vai às compras, ele tornou-se uma data de protesto, né, uma data onde a gente mostra o quanto para o consumidor, o quanto ele deveria pagar, né, se o imposto fosse menor. Né? Então, os empreendedores, quando eles param para entender que muitos não têm nem esse conhecimento aprofundado, a carga tributária incidente no produto ou serviço dele é assustador. Nós fizemos alguns vídeos no Instagram da CDL Jovem Natal, que a gente entrevistou empreendedores que não sabiam desse número de 153 dias para pagar imposto. E as reações realmente são muito voltadas para indignação, né, para chateação, para protesto. Porque não é só o fato de não pagar, né, Tiago? É o fato de pagar imposto, é o fato do não retorno, que a gente tem que custear saúde, segurança, educação, tudo privado. Então, os empreendedores, eles abraçam a gente, a gente faz algumas ativações em todos os maiores shoppings da cidade, conversando com todos os empreendedores, gerentes, os shoppings entram conosco também. E é interessante salientar que nesse dia a gente não tem nenhum tipo de respaldo ou de ajuda governamental. Então, um produto que ele era R$100, um fone de ouvido, por exemplo, e ele é vendido naquele dia a 60, não é que o governo está subsidiando 40%, né, R$40. É o empreendedor, né, o dono da loja, ele está embutindo a carga tributária dentro da margem dele, ou seja, ele está vendendo às vezes abaixo do preço de custo, para conscientizar a população do quanto seria o valor desse preço, desse produto ou desse serviço, se ele não tivesse uma carga tributária tão, tão alta. Então, é um dia de protesto, ao mesmo tempo é um dia promocional, que para o empreendedor é muito interessante, porque tanto ele consegue mostrar para o consumidor que ele não é o vilão da vez, tá? Que existe esse mito que o empresário ele só quer lucrar, 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 quando na verdade não é bem assim. Existe uma série, quem vê cara não vê coração, né? Existe uma série de outros custos que a gente tem para que uma operação de um shopping, por exemplo, funcione, né? Incluindo tributos também. E isso é muito positivo porque é uma ação que gera venda também para esse empreendedor, né? Então, além do protesto, torna-se uma ação de cunho promocional, Thiago.
Ok, aí quer dizer, as pessoas... O que é interessante é isso que você falou. Você falou duas coisas aí interessantes. Primeiro, porque tem muita gente que não sabia quanto que pagava de imposto, né? E você vai, de repente, abastecer o seu carro no posto de gasolina, aí está lá, de repente, a gasolina a R$5,00, por exemplo, e aí, sem imposto, fica R$2,00. Quer dizer, o litro, né? Quer dizer, aí o cara, porra, eu pago R$3,00 de imposto e R$2,00 de gasolina. Ele vê o contrassenso, né? Ele vê a dificuldade. E a segunda coisa interessante que você falou é que realmente o governo, né, o Estado, ele não tem nenhuma ajuda no dia de impostos, ele não dá nenhuma ajuda e realmente não poderia, porque o governo não teria nenhum interesse, a priori, em ajudar financeiramente um evento que está dizendo que ele tem que arrecadar menos, que ele tem que diminuir de tamanho, tá entendendo? Que ele tem que emagrecer. Porque a tendência do governo é sempre arrecadar mais, é sempre aumentar imposto. Os grandes autores liberais, Milton Friedman, Hayek, sempre diziam que o Estado, ele, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, ele sempre tende a crescer, né? E sempre tende a arrecadar mais. E aí o interessante é que quando você chega para a população e mostra a ela que não há ali uma proporção justa, ela se espanta, ela diz, porra, a gente está aqui trabalhando muito e pagando tudo isso de imposto. Isso é muito interessante, porque o cidadão acaba vendo que não é o empreendedor o grande culpado sozinho. Tem também uma série de fatores por trás, toda uma cadeia que leva a essa situação. Você tem altos impostos, péssimos serviços públicos nas três esferas de governo, e isso entra ano, sai governo, e a situação permanece, é praticamente a mesma. Então, o Dia Livre Sem Impostos, ele vem para mostrar que o empreendedorismo no Brasil, ele precisa enfrentar essa questão dos impostos, ele precisa enfrentar não apenas uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, ou uma reforma fiscal, mas uma reforma na quantidade de impostos, para acabar com essa visão de que o empreendedor é o grande vilão. E a CDL está de parabéns quando ela encampa essa luta e leva esse protesto dos empreendedores junto à população, para mostrar que todo mundo vai sair ganhando ao se diminuir impostos, né? O cidadão vai pagar menos imposto, vai consumir mais, o empresário vai lucrar mais, porque ele tem que lucrar mais para poder investir, e vai gerar mais emprego. Quer dizer, quanto menos impostos, mais emprego e mais consumo. Essa é a vibe. Quer dizer, e aí aqui em Natal você tem uma experiência já que já está em absoluto sucesso. Eu queria saber o seguinte, a adesão das empresas esse ano, quantas empresas aderiram ao DLI? Você tem mais ou menos uma ideia? Vocês têm esse mapeamento?
Perfeito. É interessante, assim, mais uma vez salientar, porque muitos consumidores, quando a gente está rodando no shopping como um impostossauro, né, que é aquele dinossauro que carinhosamente ele foi apelidado, as pessoas perguntam a gente o que é que está acontecendo, vê camisa, etc., na fila do posto de combustível também, ele pergunta, muita gente pergunta para a gente, mas então na verdade quer dizer que o governo ele está isentando o imposto hoje. Não, o governo não está isentando nada não, meu amigo. O empresário que está vendendo esse combustível, ele está internalizando a carga tributária na margem dele, para mostrar isso, tá? Um fim de conscientização. Então é interessante que se diga isso. Aqui em Natal, Thiago, a gente teve a adesão de todos os grandes centros comerciais da capital. Então nós tivemos a adesão dos maiores shoppings, Natal Shopping, Midway, Cidade de Jardim, Partage, os maiores shoppings da nossa cidade, tá? Bem como o centro da cidade, através do projeto Viva o Centro, e a EPA, que é a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, que representa o comércio do Alecrim. Então, a gente teve um lastro muito forte. Eu vou chutar aí que a gente teve em torno de 300 lojas, tá, que aderiram oficialmente com a gente. Porque tem algumas lojas que vêm, não fazem o cadastro no site do DLI, mas terminam aproveitando, né, esse impulso para fazer sem que estejam cadastrados com a gente, que a gente não vê nenhum problema, Thiago. A gente quer que essa conscientização, esse protesto, ele tenha uma escala um pouco maior, mas tem gente que termina não sendo impactado pela nossa comunicação e não se cadastra no site. Então, vou dar um chute aí que entraram 300 lojas, tá? Comércio, serviço, loja de rua, loja de shopping, então foi uma ação bem abrangente nesse sentido.
Ah, fantástico, fantástico. Você veja, uma coisa que começou há 10, 15 anos, né? 15 anos, precisamente, hoje se alastrou pelo Brasil e está aí o resultado, né? Aqui em Natal você tem hoje 300 lojas, os grandes shoppings, quer dizer, você tem aí toda uma adesão em massa das principais empresas de empreendedorismo da cidade fazendo esse tipo de trabalho. Quer dizer, o empreendedor ele vem a público mostrar que ele não é o vilão, ele não é o culpado, né, pelos altos preços dos seus produtos, e que alguém precisa tomar alguma providência no sentido de diminuir essa carga tributária e melhorar a qualidade de vida do cidadão e a situação do empreendedor. Me fala o seguinte, qual foi o segmento, se você souber dizer, qual foi o segmento aqui em Natal que você viu mais adesão de público no Dia Livre Sem Impostos? Foi alimentação, foi comida, bebida, foi gasolina? Vocês têm esse mapeamento? Vocês sabem dizer isso?
O varejo, ele entra muito forte, Thiago, nesse sentido, tá? Então, a gente teve uma adesão muito forte das lojas de varejo. Eu citaria algumas lojas de eletrônico, tá? E lojas de variedade também. Então, a Rio Centro entrou muito forte com todas as lojas, inclusive com seu e-commerce. Toda a loja estava com 27%, salvo engano, de desconto. A Miranda também, né, que é um player muito forte aqui do nosso mercado, dando desconto também nos eletrônicos, especificamente. Tivemos a Fone.com também, que é uma outra loja de eletrônicos. Eletrônico, na verdade, é um dos produtos que tem uma carga tributária altíssima. Perfume também tem uma carga tributária altíssima. Mas eu dizendo em termos de quantidade de lojas, essas que me vêm em mente, variedades e eletrônicos, foi muito forte. Mas eu acho que o que fica mais categórico, assim, o que marca a gente, que foi amplamente difundido na mídia, teve uma hora que a gente estava com quatro meios de comunicação ao mesmo tempo, ao vivo conosco, é posto de combustível. Então, você tem noção, a gente vendeu combustível por R$ 2,28. Então, a fila, nós distribuímos 200 fichas, né, de abastecimento, e essa fila ela foi num posto amigo, ali na Cidade Jardim, vizinho ao shopping Cidade Jardim. A fila ela entrou pela lateral do posto, né, entre o posto e o shopping. Ela foi até o final da rua, dobrou à direita, cruzou a Ayrton Senna, que são três quadras depois, e chegou próximo à BR-101. Então, realmente, eu diria que eletrônicos e variedades foi muito forte. Muito forte, mas do ponto de vista de impacto realmente significativo no preço, gasolina, combustível, posto, foi muito, muito, muito bacana também na ação desse ano.
Perfeito, perfeito. Quer dizer, realmente não tem para onde correr. A gasolina e as variedades, né? O varejo são a grande força motriz de nossa economia. Eu queria que você falasse agora o seguinte: o que é que os empresários eles articulam, assim, no sentido de diminuição de impostos, pelo menos aqui em Natal? Por exemplo, no pós-evento, existe alguma reunião de avaliação? O empresariado que aderiu, né, ou uma parte dele, procura se reunir, lançar alguma proposta para o governo municipal, estadual ou federal de diminuição dos impostos em alguns setores. Existe essa dinâmica? Como é que funciona isso?
A CDL em si, né, a nossa equipe, nosso staff, ele faz um trabalho de coletar, na verdade, o feedback, né, das empresas que entraram, especificamente para a gente ter um pouco esse termômetro, né, de como foi a ação para o empreendedor. Então, a gente trabalha a CDL, o nosso slogan é: se você quer empreender, a CDL é para você. Então, a gente trabalha para o empreendedor, independente de segmento, né, que quer. Vir conosco no associativismo. Então, a nossa equipe ela entra em contato, né, para verificar como é que foi a adesão, e a gente tem excelentes feedbacks, tá? Do ponto de vista, Thiago, de organização em prol de questões tributárias, existem algumas diretorias na casa que trabalham com relações governamentais e institucionais. Então, agora na pandemia, por exemplo, tiveram muitas articulações da nossa entidade com a bancada da Câmara, com o pessoal deputados da Assembleia também, para um socorro ao nosso empresariado. Mas especificamente sobre a questão pós-DLI, não. Um dos projetos que a CDL capitaneou, inclusive, quem conduziu isso foi a nossa atual vice-presidente, Maria Luísa Fontes, foi a questão, ela ficou à frente muito forte desse projeto, foi a questão da aprovação da lei da microempresa, né? Que realmente tem alguns diferenciais tributários e de burocracia também para o empreendedor. Então, isso foi aprovado na época pelo prefeito da cidade do Natal, né? E ano passado foi sancionado também esse projeto, né, em esfera estadual, né? Foi aprovado na Assembleia, né, e foi sancionado pela governadora também no ano 2020. Então, especificamente sobre o DLI, eu não creio que tenha existido algum tipo de posicionamento mas sim a classe ela se organiza em prol do retorno, né, e da redução dessa carga tributária que é absurda, né, tanto em âmbito federal como estadual como municipal.
Porque na verdade grande parte dos impostos no Brasil você só vai mudar em Brasília, né? Você tem que fazer alguma reforma tributária ampla. E aí, quando entra o governo do Estado, seria ICMS, e prefeitura seria ISS. Aí seriam outras, né, outras dinâmicas. Mas realmente uma necessidade, né? Isso é um trabalho que realmente precisa ser levantado, né? Precisa sempre estar aí encampado para que essa situação possa melhorar cada vez mais e a gente possa ter mais geração de emprego e mais geração de renda. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre o empresário que quer procurar a CDL para tirar alguma dúvida, para se aproximar da CDL, se filiar à CDL. Como é que ele faz esse passo a passo?
Perfeito. Mais uma vez, né, eu reforço um pouco o slogan. Se você quer empreender, a CDL é para você. Então, a CDL é a casa do empreendedor, Thiago Potiguar. A gente tem o maior orgulho, o maior prazer de receber qualquer empreendedor que queira ir lá ou para fazer uma consulta ou para usufruir de algum serviço de SPC, contratar algum outro serviço que a CDL porventura oferta, tá? Existem alguns pacotes também, tá, para você tornar-se associado à CDL. Então, desde pacotes menores, né, que você paga uma mensalidade para ter acesso a um rol de serviços, locação de sala por um preço menor, locação de auditório, consultas de SPC, como eu tinha falado, acesso a plano de saúde para sua equipe por um preço mais competitivo, plano odontológico, enfim. E a nossa equipe comercial está de braços abertos. Então, existem alguns associados que nos procuram pelo benefício, tá? Alguns desses que eu citei, alguns serviços com uma oferta diferenciada. Existem também associados que procuram a gente pelo associativismo, para se sentir representado, pela troca de know-how, né, por esse bate-papo, porque muitas vezes, né, a gente tem aqui em Natal uma cidade pequena, né, comparada com centros um pouco maiores, e com uma quantidade de empreendedores não tão grande assim. Então, a CDL, ela torna-se um fórum efetivo e constante de troca de experiência, de troca de know-how. Existem alguns eventos que são feitos, tanto digitais como eventos físicos também, de qualificação, né, de troca de experiências, que é muito importante, né? Muitas vezes a dor de um empreendedor, um outro já vivenciou, e aí a gente vai se ajudando nesse sentido. Essa é a ideia do associativismo. A CDL hoje ela tem parceria também com as maiores entidades, outras entidades, né? Aqui na nossa cidade, como a EBA, que eu falei, como o Viva o Centro, como as associações dos shopping centers também. Então, repito, quem quer trabalhar, quem quer empreender, quem quer trocar experiência, quer ter um serviço diferenciado, quer ter acesso a esse rol de oportunidades, a CDL é o espaço. Temos canal por WhatsApp, temos canal pelo nosso site, temos canal presencial com a nossa equipe também de executivos que estará lá à sua disposição. Então, quem quiser vir, vem com a gente que a gente tá à disposição para bater esse papo, para tomar esse café e para ajudar esse empreendedor potiguar.
Perfeito, perfeito. A CDL tem quantos associados hoje aqui em Natal? Você saberia dizer o número? Quantas empresas associadas? Você tem esse mapeamento aí?
Temos em torno de 1.500 CNPJs associados, tá? Aqui na nossa cidade, é um número bem, bem expressivo. fora que eu diria que esse número é bem maior de pessoas que constantemente passam, né, que não são associados efetivos, né, mas que usufruem de outros serviços da CDL também. Então, isso falando só de Natal, só para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, as CDLs, elas são entidades municipais, tá? E existe a FCDL, que é a Federação das CDLs, que é uma entidade estadual, e a CNDL, que é a Confederação, que é uma entidade nacional. Mas existem várias CDLs aí no nosso estado também, Mossoró, eu sei que tem, Nova Cruz, eu sei que tem, Currais Novos, né? Cada uma com a sua atuação e com a sua militância pelo empreendedorismo nas regiões que elas atuam.
Perfeito, perfeito. Bom, eu quero agradecer pela tua presença, agradecer aqui por esse bate-papo para a gente aqui do Cast Empreender. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço mais uma vez. Parabéns pelo resultado na sua empresa, parabéns pelo DLI, parabéns pelo seu trabalho na CDL, que tem feito muito pelos empreendedores aqui. A gente está vendo, a gente está acompanhando, a gente percebe que o DLI hoje é um marco, né, na história do Brasil e de Natal. E a gente só tem a desejar boa sorte para vocês aí nessa luta, né, para que cada vez mais Natal possa ser uma cidade mais próspera, o RN e o Brasil também. Eu queria que você desse suas considerações finais aqui para a gente encerrar a nossa entrevista.
Perfeito, Thiago. Primeiramente, eu sou muito grato pelo convite, tá? Estarei à disposição aí para bater esse papo com você toda vez que a gente for acionado, tá? Conta comigo. Obrigado pelo feedback. Eu acho que quando a gente trabalha e milita em algo que a gente acredita, em algo que a gente gosta, em algo que a gente ama, é muito mais leve, né? Eu sempre costumo dizer, trabalho vai ser sempre trabalho, mas trabalhar com o que a gente gosta ou defendendo valores que a gente acredita, eu acho que é muito importante. Durante toda a minha vida, minha formação enquanto cidadão, meus pais, graças a Deus, me deram estudo, tá? Educação, nunca faltou nada para mim na minha infância, adolescência, né? Na universidade também, fiz universidade federal, mas tudo com o respaldo dos meus pais, mas foi tudo que eles me deram, tá? E valores também morais e éticos, né? Mas tudo depois partiu de mim. Então, acho que essa busca por melhoria de nossa vida, ela, para mim, ela é muito centrada no trabalho. Eu creio muito no trabalho, porque foi de lá, né? E até hoje e imagino que seja isso durante muito tempo, foi desse local que eu tirei o meu sustento, as minhas conquistas, as minhas aquisições pessoais. E eu sou muito feliz de trabalhar com o que eu gosto. Repito, o cansaço tem, os estresses possuem, o desgaste possui, que existe um mito, né, de que quem trabalha com o que gosta parece que nunca cansa. Isso é mentira. Cansa, estressa, desgasta, isso é natural, né? Porque, enfim, sempre vai ser trabalho. Mas a jornada torna-se muito mais leve e o resultado, consequentemente, vem por osmose. Tá? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Thiago.
Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, Stefano. Obrigado a todos que continuaram aqui conosco na audiência em mais de um Cast Empreender. E até a próxima quinta-feira com mais um convidado aqui do nosso programa. Obrigado a todos e valeu!